Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente falar do mercado do boi. Quem analisa para a gente esse mercado é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Antes da gente entrar no ar, a gente sempre bate o papo, troca uma ideia, enfim, para alinhar o que a gente vai comentar, o que a gente vai destacar nas entrevistas. E o Douglas me relatava o seguinte: se você tivesse me ligado na segunda-feira ou na sexta-feira passada, não tinha o que dizer. Hoje a situação é diferente. Douglas Coelho, que situação é essa? O que, que mudou de 3 dias para cá, de 4 dias para cá, Douglas?
Boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com você. Pois é, muito bem colocado. Bom esse gancho que você colocou. Né? No começo dessa semana, meados da semana passada, o mercado estava meio moroso, meio devagar. Né? A negociação era firme, preços firmes, né? Poucos negócios. A gente está vendo um cenário de oferta enxuta, mas não tinha muito o que falar. Né? O pessoal falava 200, 205 boi China. Quando é um boi mais comum, o pessoal tentava apertar um pouco mais no preço. Né? Mas hoje, como você bem colocou, o cenário mudou. A gente está vendo uma disputa relativamente acirrada pelo boi terminado aqui em São Paulo. A gente já pegou preços fora da curva, né? Então a gente está com uma visão mais construtiva, né? É possível que os indicadores dos mercados físicos sintam alguma coisa dessa elevação. A gente está vendo uma semana agora que tem um dia a menos de abate, isso enxuga mais o estoque, mas esse feriado ele subtrai praticamente 2 dias da compra de animais terminados. E boa parte das escalas estão sendo feitas aí para segunda, terça, quarta-feira da semana que vem. Então o cenário hoje nitidamente é firme.
Muito bem, então vamos entender os motivos desse cenário e os números que justificam essa mudança, Douglas. Enfim, aonde que vem a força para essa mudança acontecer?
Bom, acho que são alguns fatores, né? Pelo lado da carne no atacado, a gente está vendo uma valorização com algum espaço ainda para ser contínuo nos próximos dias. O preço do frango na granja subiu, a competitividade da carne suína em relação à carne bovina favorece a carne bovina, né? A carne suína subiu bastante nos últimos dias, né? Esses são fatores aí pelo lado da demanda, que tem um estoque enxuto hoje, como a gente colocou no início da conversa, né, em função dos abates. Esse é um fator. O segundo fator seria a própria oferta de animais terminados. Né? A gente já passou praticamente a safra toda, a gente vê não só aqui em São Paulo, mas nos demais estados, uma oferta mais limitada em função de disponibilidade de animais. Né? Então a gente não vê muito espaço para uma saída relevante de animais que pressione esse mercado. Né? Então, tanto a demanda quanto a oferta continua contida. Né? Então esse cenário que está desenhando esse possível embasamento aí de preços maiores.
E a gente, você falou aí de valores da carne, de quanto para quanto?
No começo da semana a gente tinha cotações da carcaça casada aqui em São Paulo ao redor de 13, era 13,02, 13,03. Ontem já teve uma ligeira alta de 13,03 para 13,07. Hoje a nossa referência subiu de 13,07 para 13,20.
E tem espaço para continuar subindo pelo que você comentou?
Sim, correto.
Mas em função de uma menor oferta de animais, então, menor oferta de matéria-prima. Ou tem alguma demanda nova no radar aí também, Douglas?
Pelo lado da demanda interna, a gente não teve grandes alterações, né, nos últimos dias, mas a gente vê com os dados do IPCA, até os próprios dados que saíram hoje, né, que a alimentação ela foi o principal gasto das famílias na quarentena nos últimos dias, nas últimas semanas. Né? Então, a alimentação continuou demandando. Aí, o pessoal que come carne não deixou de comer carne. Né? Houve, inclusive, até uma renda adicional. Né? Há teorias que tem uma renda adicional com esse auxílio. O governo também ampliou a duração desse auxílio, pelo que a gente está vendo. Né? E, além disso, já a partir do dia 15, parte dessa quarentena já vai começar a ser flexibilizada. Então, esses braços adormecidos de food service, de cozinha industrial, né, já pode começar a acordar e se somar esse cenário que a gente teve também. Acho que essa é a visão em relação ao mercado interno, embora não teve nenhuma mudança brusca até o momento.
Existe uma expectativa de melhora da demanda, mas que não dá para dizer que é uma mudança plena ainda, né? É uma retomada, certo?
Exato, exatamente. Uma visão de retomada, a gente já viu alguns shoppings reabrindo, algumas lojas reabrindo em alguns lugares, né? Possivelmente mais estabelecimentos devem reabrir, né? E se somar essa demanda que a gente teve agora também, com um cenário de estoques enxutos no atacado, né? A gente veio para essa semana já com um cenário de uma carne enxuta na indústria, né? No atacado, com uma semana menor, seja de abate ou de compra de bovinos.
Por uma própria estratégia dos frigoríficos, né, que vinha sempre comprando da mão para a boca sem saber como é que seria o comportamento da demanda mais adiante, né?
Sim, exatamente, exatamente. E até pelo bem da pecuária, do PIB, da agropecuária, né, que querendo ou não puxa parte do país, todo esse setor de alimentação, o setor agrícola, foi bem resiliente, né? A crise não passou ainda, mas a gente já consegue ver uma luz no final do túnel.
Tá, você falou de uma recuperação de preços. Que preços você tem como referência? E você disse que viu contratos até acima, fora da curva aí já acontecendo.
Sim, ontem nossa referência aqui para São Paulo era 205,50. Hoje a gente acredita, né, teve uma alta, que ela esteja mais próxima de 207,50, mas hoje já foram apurados negócios de 210 até 215 em São Paulo.
Ah, é? E esse movimento está sendo acompanhado lá fora também, lá fora que eu digo, fora do estado de São Paulo?
Sim, a gente vê algum cenário parecido, principalmente em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás os preços estão firmes também. E no Mato Grosso do Sul, onde o confinamento não é tão relevante, né, a clássica e tradicional pecuária brasileira de pasto, né, a gente já vê, sim, preços mais firmes.
Muito bem. Então, a gente já está vendo uma evolução dos preços, que, na sua opinião, veio para ficar ou é pontual ainda, Douglas?
Bom, pontualmente a gente acredita nessa firmeza justamente pela força do movimento embasado pela carne e pela oferta restrita, né? Então, os dois fatores, seja oferta ou seja demanda, apontam para a mesma direção. Agora, quando a gente olha se veio para ficar ou não, né? A gente passou por uma safra de 2020 praticamente estável, flat ao redor de 200, né? Pensar que a saída de animais terminados vai começar agora, sendo que a gente já está um mês e meio, 2 meses já com seca, né? E já passou por algumas provações maiores, né? O mercado futuro derreteu no 171 no outubro, na época do corona, muita gente com um pavor grande em relação à doença, né? A gente já passou por algumas provas de fogo e essa oferta adicional de pasto, ou oferta residual, não veio ainda, né? Então, é possível acreditar que haja pouco espaço para ver essa disponibilidade maior de animais terminados, né? Então, é possível dizer que esse movimento de tendência, de firmeza, pode ser mais contínuo, sim.
E oferta de animal confinado ainda não deve aparecer, né? Ou pelo menos não em
Sim.
volume que justifique uma pressão nos preços.
Exato. E principalmente para o primeiro giro, a gente não acredita que o primeiro giro deve ser relevante em volume em relação aos anos anteriores. Toda a intenção de confinamento, a época que o pecuarista fecha a conta, fecha o milho, fecha o animal, foi no pico do coronavírus, né? A incerteza era muito grande nesse momento. Hoje em dia, sim, já tem até alguma demanda relativamente maior aquele período para fechar animais para o segundo giro, mas a gente acredita que o primeiro giro deve sentir mais relevante aí esse efeito do temor, né? Da apreensão. E a intenção de confinamento deve ficar um pouco mais afetada nesse primeiro giro, que pegaria aí agosto, né, julho, né? É uma ciência mais biológica do que matemática. Então a gente não consegue colocar em meses ou em dias como que seria a dinâmica desses meses. Mas a gente está bem com a visão bem mais construtiva para arroba e mais restritiva para a oferta nesse período.
Temos uma antecipação da entressafra? É possível dizer isso?
É possível que sim, é possível que sim, né? Esse ano ele trouxe bastante incerteza, né? A gente está vendo que a recuperação da economia com lojistas, com o pessoal que está conseguindo reabrir alguma coisa em shoppings, né? Está sentindo um pouco mais, né? A gente acredita na recuperação em V, e se realmente vier alguma força maior e essa oferta de animais terminados continuar restrita como está nesse momento, é possível pensar numa antecipação de entressafra assim. Não seria um ponto fora da curva, não, Alexander.
Muito bem, mas explosão de preços ainda não.
Não, não. No ano passado a gente teve uma explosão, né, em outubro, novembro e dezembro, porque justamente veio a habilitação de 29 plantas, de bastante plantas para a China, né? Isso foi um fator preponderante, foi o gatilho para essa explosão de preços. Agora, a gente vai ter uma retomada do consumo interno, que pode ser alguma coisa gradual, né? Ou seja, não vai ser alguma coisa
Uma estilingada aí, né?
repentina, uma estilingada, pode ser um degrauzinho, de escadinha em escadinha, mas se houver, por que não, talvez alguma notícia vindo de fora também, alguma necessidade a mais, uma ampliação de habilitação de plantas, né? Do mesmo jeito que existe risco para cima, existe risco para baixo também, né? A gente estava na época do corona com o risco, todo mundo com o risco de um derretimento da arroba, que o negócio vai acontecer, vai descambar, pelo bem de todos, né? Foi resiliente, seguiu dentro da normalidade, mas o risco para cima também sempre ocorre, a gente não pode descartar ele.
No radar agora tem essa questão da China, principalmente tentando renegociar contrato, enfim, os frigoríficos relatando aí que não conseguem avançar muito com novos contratos. A gente teve inclusive depoimento de pecuarista aqui no Notícias Agrícolas, falando de uma demanda mais enfraquecida. Não falou em fim de demanda, não, mas uma demanda mais enfraquecida por animais China. Isso é um problema? Como é que a gente tem que entender esse movimento? Ou não, é só um momento e isso pode ser resolvido rapidamente, Douglas? Qual que é a avaliação de vocês?
Bom, no nosso levantamento aqui, a gente vê que algumas indústrias em São Paulo, elas, mesmo com escala relativamente longa em relação aos outros frigoríficos, né, ela faz China, que ela continua demandando animais da mesma forma, paga relativamente bem para esse tipo de animal, né? Não só ela, mas outra indústria também está precisando, quer colocar boi para dentro, vamos colocar grosso modo, né? E quando a gente olha para os dados de maio de carne bovina, Alexander, o preço em reais por tonelada, né, ele ficou 60% acima, né? Não foi 6, não foi 16, foi 60% acima. Em maio de 2019, a gente exportava carne bovina por R$ 15.532 por tonelada, e em maio 20 a gente exportou por 24.814. Então, é uma puxada muito relevante, muito forte. Do mesmo jeito que o pecuarista sempre tenta vender os seus animais mais caro, ou a indústria tenta comprar essa matéria-prima mais barata, a China, como importador, tenta renegociar, né? Ela pagou 60% a mais de um ano para o outro. Então, ela quer tentar comprar relativamente abaixo. É natural, é dentro do mercado, é um comportamento de mercado tentar comprar relativamente um pouco abaixo aí, talvez 50%, 55%, né?
Mas
Isso é
isso não
comum.
significa que a China vai demandar menos, então.
Não, não. Até conjecturando também, contextualizando com os dados que a gente vê, com o dado de maio, se a gente for somar carne bovina, carne suína e carne de frango, né, a soma do volume embarcado dessas três proteínas foi, em média, 67% acima da média exportada no ano para essas três proteínas. Então, mostra um pico muito forte, né? Um aumento de consumo muito forte. Isso mostra a necessidade que o país possui em relação à proteína de origem animal, né? O gap lá hoje gira ao redor de 24 milhões de toneladas, né? A gente acredita que a fome continua vindo de fora, principalmente de China e Hong Kong. Eles podem tentar renegociar algum preço ou outro, que é comum, mas a demanda deve continuar alta, né? Toda essa questão estrutural, né, deve continuar em 2020 e talvez aí no, em meados de 2021, porque a crise da peste suína africana foi contundente lá e, de toda forma, eles estão tentando repor isso, onde há matéria-prima de qualidade com preços atrativos, como aqui no Brasil.
E esse, entre aspas, exagero de compra em maio pode refletir num arrefecimento, de repente, agora em junho, das compras chinesas?
Sim, é possível que sim. O volume embarcado em maio foi muito forte, 155,1 mil toneladas, né? Ficou 5 mil toneladas abaixo do recorde que a gente teve aí em outubro, novembro de 2019, que foi 160,3. Então foi muito forte. Acreditar que vai se manter nesse patamar, talvez não seria plausível falar. Apesar que a gente teve só uma semana, né? E a gente está extrapolando os dados dessa semana para o restante do mês. Então, se a gente fosse extrapolar, daria ao redor de 115 mil toneladas, que é uma queda de 26% em relação a maio passado, agora, ao último mês. Mas no mesmo patamar aí de junho de 2019, né? 0,5% acima. Possível que tenha alguma correção, né? A gente tem mais 3 semanas a serem contabilizadas, mas entre 115 e 120 aí seria alguma coisa factível, não seria um ponto fora da curva, não.
Bom, de qualquer forma, diante de todos esses argumentos, dá para dizer que a gente está entrando num momento diferenciado aí para o setor?
Sim, acho que nos próximos dias, né, hoje, sexta-feira deve ser um dia bem fraco de negócio também, então a escala não deve evoluir de maneira relevante. E a gente pode ter dias mais firmes para arroba, assim, seja hoje, seja sexta, segunda, quarta, até essa situação de escalas aí da mão para a boca serem normalizadas, né? Se a carne continuar ajudando também, a gente pode ver alguma firmeza para arroba. Agora, esse mercado é um mercado de dia a dia, né? Vamos ver como que vai se comportar a oferta também em meados de junho, se essa restrição de animais terminados deve continuar e sustentar esse movimento.
Muito bem. Mercado analisado, Douglas Coelho. Teve o que dizer hoje, hein, Douglas?
Bom, muito bom. É assim que eu gosto, assim que as coisas fluem. O mercado é bem dinâmico.
Aquele mercado sem emoção a gente não gosta, não, né, Douglas?
Exato, exatamente.
Muito bom. Obrigado, viu, meu caro, pela participação aqui com a gente, por nos trazer informações e nos ajudar a pensar o que pode acontecer daqui para frente, principalmente diante de cenários e contextos colocados aqui para discussão. Volto sempre, meu amigo.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um forte abraço e até mais.
Até a próxima. Está aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, comentando o mercado do boi aqui com a gente, analisando fatores importantes, portanto, como a questão da oferta, que nesse momento tem ajudado a dar fôlego aí, principalmente para os preços da arroba, no momento em que os frigoríficos estão pouco estocados, eles têm necessidade de buscar animais, e na hora que eles vêm ao mercado buscando esses animais, tem dificuldade também de encontrar esses animais para serem colocados nas escalas. Daí tem que pagar mais e com isso está se criando um novo patamar de preços para arroba. O Douglas falou que, inclusive, em São Paulo já ouviu negócios de R$ 210, R$ 215 por arroba, mas a referência passou aí dos 205 para algo em torno de 207, R$ 208, e pode continuar subindo se a carne também ajudar. A carne já começou também no movimento de alta, era em torno de R$ 13 o boi casado, já sendo negociado aí a 3,20 com potencial de 13,20 com potencial de continuar subindo aí em função dessa restrição da oferta. E além disso, tem essa retomada que ainda é lenta da economia brasileira, a reabertura aí do comércio, daqui a pouquinho os restaurantes, bares também estariam habilitados a retomar o seu consumo aí aos poucos ainda, como disse o Douglas, de degrau em degrau, mas já é um fator novo que diante de uma oferta restrita pode também trazer algum impulsionamento aí nas cotações. E de olho no que pode acontecer com as vendas para a China, o Douglas não vê nenhum problema aí de agravamento nessa renegociação de preços, principalmente porque a China depende ainda da proteína brasileira para abastecer o seu mercado, ou seja, é uma tentativa normal de se tentar buscar melhores preços, né, de se discutir melhores preços pelo produto brasileiro, mas que uma hora ou outra a China vai voltar aí à sua demanda tradicional e normal. E está fazendo isso porque comprou muito em maio também, segundo números do Douglas, 67% de proteína animal, descontando bovino, suíno e frango, a mais do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, uma demanda muito forte, muito agressiva da China e que pode aí, de alguma forma evitar que a China volte de forma agressiva ou da mesma forma agressiva nas compras de junho, e pode dar uma falsa impressão de que a China está desacelerando as compras. Não seria esse o caso, em função da necessidade que a China tem aí de manter suas compras e o abastecimento de proteínas no seu mercado interno. Vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações no mercado do boi gordo lá na B3. Mercado futuro, junho subindo hoje forte, R$ 207,50, alta de 1,15%. Julho também subindo 1,17% a R$ 207,00. Agosto, R$ 206,45, alta de 0,95%. E o outubro, R$ 206,80, alta de 1,03%. O indicador Esalq, medido pelo CPEA, fechou aí o dia de ontem a R$ 206,40, uma alta de 0,58%. São os números, portanto, do mercado do boi, aqui para você no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.